Eu gostaria de ler uma palavra de Mateus 3, Mateus 3, desde o início. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, Isaías 44, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esta é uma palavra maravilhosa e gloriosa de Deus. Pode-se dizer que é a palavra que passa do Antigo para o Novo Testamento. João veio e foi o precursor, não por si mesmo, mas nós lemos como Deus determinou. Determinado por Deus, ele veio, predito pelos profetas que ele viria, que ele seria como um precursor, preparador de caminho. Foi ele. Deus deu testemunho de antemão. E aqui vemos que o tempo havia chegado. E vemos que quando Deus faz algo, algo acontece. Então, algo acontece. Ele veio extraordinário. Talvez não como todos os outros, mas extraordinário. Lemos sobre ele que ele foi para o deserto, foi coberto com um casaco de couro e um casaco peludo e um cinto de couro, e a sua comida era mel e assim por diante. Mas nós vemos, era outra coisa. Suas palavras fizeram com que pessoas saíssem da cidade e fossem ao deserto para ouvir o que havia lá para ser ouvido. E sabemos que não havia algo para ouvir que um ser humano tinha a dizer, mas havia algo para ser ouvido que Deus tinha a dizer. Talvez ainda não tivesse chegado o tempo de Deus dizer algo na cidade, mas ele veio e foi para o deserto, e no deserto ele chamou. Lá onde ninguém podia dizer, aqui ele veio para roubar membros, aqui ele veio para destruir nossa igreja e nosso templo, para roubar aqui isso ou aquilo. Ele veio ao deserto. E nós vemos que as pessoas saíram para ir lá. O que foi isso? Quem os levou até lá? Havia algo neles, algo que os atraía para lá. Eu penso que certamente havia lugares melhores para onde eles poderiam ter ido do que para o deserto. Mas eles foram para lá e eu penso que tiveram que sofrer certas coisas quando foram para o deserto. Sabemos, ou talvez não sabemos, talvez não, porque não conhecemos deserto, mas raramente há água em um deserto. Há muita areia, muito calor, muita poeira, sim, muito sol e chuva, talvez, quase nenhuma. E talvez não haja sombra, mas eles saíram, eles aceitaram tudo que viria sobre eles. Por quê? Para quê? Sabemos que quando Deus começa algo, então algo foi iniciado. E as pessoas foram puxadas. Elas foram ao deserto para ouvir algo que seus corações desejavam. O seu anseio era por algo. Sim, e eu gostaria de dizer que eles realmente receberam algo. Algo que eles não viam todos os dias. Algo que talvez não fosse agradável de ouvir. Pois esse homem não lidava simplesmente com luvas de pelica ou com palavras bonitas, mas usava palavras muito duras e ásperas. E nós vemos o que ele disse. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Estas foram suas palavras. Oh, isso deve ter sido algo muito poderoso. E eu penso que todos eles se sentiram convencidos. Eles confessaram seus pecados e se deixaram batizar, porque assim ele proclamou e eles creram na sua proclamação. Eles creram. Vocês sabem, outra coisa que se tornou grande para mim foi o fato de que os fariseus e os saduceus, eles podem ter ficado com medo. E talvez eles pensaram, o que está acontecendo agora? Todas as pessoas estão indo para lá? Talvez haja algo, afinal, em que possamos parar alguma coisa e, portanto, vamos também fingir que aceitamos isso? Mas talvez ainda continuemos com os nossos caminhos, nossos cultos e tudo mais, como temos feito até agora, e que manteremos as pessoas assim bem juntas conosco novamente. Mas eu quero dizer uma coisa, isto tornou tão grande para mim. Aqui estava um homem cheio do Espírito Santo. Ele reconheceu os seus motivos, ele reconheceu suas intenções, ele reconheceu seus pensamentos já à distância, e ele sabia o que eles estavam tramando. E vocês sabem, essa forma que ele se dirigiu, assim como ele se dirige a eles, foi de fato, não foi fina, mas foi muito, muito dura. Ele diz: raça de víboras, quem vos guiou? Sim, está escrito: raça de víboras, quem vos induziu a escapar do juízo iminente da ira? Vocês sabem, ele os ameaçou com julgamento? Não misericórdia, mas julgamento. Ele diz, quem vos deu a ideia de escapar do julgamento de Deus? Sim, não foi tão fácil. Ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele viu através dos seus corações, ele sabia o que estava acontecendo dentro deles. E que não vos ocorra, diz ele, pensar entre vós que temos Abraão por pai. Vocês sabem, essa tática, eu creio que na semana passada lemos, eles não abandonaram, mas usaram ainda depois, quando o próprio Senhor apareceu. Eu creio que lemos isso de João 8, se não me engano. Com essas palavras, eles também disseram, afinal, nós somos descendentes de Abraão, mas aqui o homem de Deus já vem encontro deles e lhes diz desde o início, como se tivesse lido os seus pensamentos e pôde já de antemão dizer-lhes, não deixem que ocorra a vocês dizerem, sim, temos Abraão como pai. Vocês sabem, o Espírito de Deus os bateu diretamente. Já sabia com quem estava lidando aí. Vocês sabem, e então está aqui, porque eu vos digo que Deus pode suscitar filhos, Abraão, das pedras daqui. É isso aí. Em outras palavras, ele disse, ele não precisa de você de forma nenhuma. Continue assim, continue fazendo o que vocês têm feito até agora. Deus não precisa de vocês de forma nenhuma. Deus é capaz de criar filhos para si a partir dessas pedras aqui. Não é isso poderoso? Eu não sei, irmãos e irmãs, como eles talvez foram afetados por isso. Mas, por outro lado, vemos que eles vieram ao Senhor. E lemos o Evangelho de João, que ele também veio com a palavra, e João também se refere ao Senhor aqui. Ele diz, eu vos batizo somente com água, mas quando ele vier, os batizará com o Espírito e com fogo. Ele até diz, eu não sou digno sequer de pegar seus sapatos ou carregá-los. Ou como está aqui? Sim. Não sou digno de levar os seus sapatos. Eu sequer sou digno. Assim ele se humilhou e assim exaltou o Senhor. E basicamente, se quisermos fazer a comparação, mas o que há de errado com vocês? Qual é o problema de vocês? Que não venha a vossa mente dizer que vocês têm Abraão como pai. E vocês sabem, parece como que a palavra foi dita aqui, não tinha nada a dizer a eles. Porque vemos, quando eles vieram ao Senhor, como eles se gabaram, como eles apareceram e disseram, nós sabemos de onde vemos, mas temos Abraão como nosso pai, nós somos descendentes de Abraão. É verdade ou não é verdade? Sim, assim que é. Queridos irmãos e irmãs, mas vemos que os verdadeiros crentes, aqueles que realmente tinham um anseio em seus corações, eles vieram e realmente se consagraram ao Senhor. Eles realmente confessaram seus pecados. Talvez João nem precisava lhes dizer isso. Talvez simples palavras fossem suficientes para eles. E eu gostaria de dizer que, de fato, é o caso. Se alguém é determinado por Deus, então talvez Deus não precise sequer falar assim. Mas aqueles que são rebeldes e que pensam que são algo e podem ser algo, vocês sabem, Deus diz a eles algo bem diferente. É assim que nós vemos aqui por meio da palavra de nosso Senhor. Sou muito grato, irmãos e irmãs, pelo fato de o Senhor ter começado tão maravilhosamente dessa forma naqueles dias e ter dado a conhecer essas coisas gloriosas ao seu povo. E talvez tenha sido uma novidade para todos os que vieram ao deserto. Agora, algo completamente novo havia acontecido. Eles poderiam ter dito, talvez, nunca temos vivenciado isso assim. Eles foram batizados com água, sim, eles tiveram que se arrepender, e depois o outro com o Senhor. Algo novo havia acontecido, algo muito especial que eles sequer sabiam antes. Aqui também vemos um Nicodemos. Ele teve que dizer, sim, o que é tudo isso? Nós sequer sabemos o que tudo isso significa. De nascer de novo, como tudo isso vai acontecer? Isso não era para os sábios, para os instruídos. Eles não conseguiam entender. Mas para aqueles que deveriam entender, para eles foi algo precioso. E eles conseguiram entender. E assim é também nos nossos dias. Eu tive que pensar tanto que o Senhor é tão fiel, Ele é tão maravilhoso. E devo me referir a isso também, nosso querido irmão Branham. Vocês sabem, ele também foi designado da mesma forma que João aqui, por Deus, no momento em que ele tinha que vir. Ele tinha que vir, ele tinha que dizer as palavras de Deus. E assim lemos também do nosso querido irmão Branham, ele teve que vir. E se pegarmos corretamente, então teria que ser que uma família completamente pura e ele teria que ser de pais imaculados, de pessoas completamente puras. Então, se lê a história dele, e eu acabei de lê-la outro dia, ele disse, ninguém queria falar comigo por causa dos meus pais, por causa dos meus parentes, porque eles eram pessoas de má reputação, todos se distanciaram, mas Deus o escolheu. E ele diz, hoje, eu não posso me salvar das pessoas. E ainda mais, ali vemos o anjo do Senhor. Ele desceu e disse, assim como enviei a João de antemão a minha primeira vinda com uma mensagem, você também será enviado com essa mensagem antes da minha segunda vinda. Não é isso maravilhoso? Irmãos e irmãs, e o que é? Eu gostaria de dizer que ninguém deve achar difícil sair de tudo. Nós vemos que eles não acharam difícil, eles foram para o deserto. E eu penso que também para nós e para os verdadeiros crentes, não será difícil deixar tudo e sair para ouvir o que Deus tem a dizer. Ó, eu pensei assim, que maravilhoso. Deus continua o mesmo. Da mesma forma, Ele fala conosco em nossos dias. Ele se deu a conhecer a você e a mim. E me foi permitido pensar assim, me foi permitido sair e entrar no deserto, talvez, mas me foi permitido ouvir muitas, muitas coisas lá no deserto, o que Deus tem a me dizer. Na cidade, nas denominações, nas organizações, lá eu poderia ter ouvido apenas o que as pessoas tinham a me dizer. Mas lá eu posso ouvir o que Deus tem a me dizer. E você também, você precisa ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Por isso, somos felizes e gratos, mesmo que tenhamos deixado todo o resto para trás. Alguns deixaram para trás famílias, parentes, conhecidos. Por quê? Por causa do Senhor, por causa do chamado, pois Ele os chamou. Irmãos e irmãs, também nesses dias, e nós somos tão gratos e alegres porque pudemos vir. Vocês sabem, para Deus nada é impossível, assim que nós ouvimos. Vocês sabem, quem não quer, não precisa. Deus é capaz de criar filhos a partir das pedras. E eu gostaria de dizer outra coisa ainda. Talvez as pessoas até se vangloriem em nossos dias e digam, nós também temos a mensagem, nós somos, e levantam a cabeça bem alto. Vocês sabem? Não precisamos levantar a nossa cabeça. Nós podemos caminhar com humildade e só podemos agradecer a Deus por esse chamado ter chegado até nós e por termos tido a oportunidade de vir pela graça, não por mérito, mas por graça. Vocês sabem, talvez também nesses dias muitos pensam, ah, nós também temos a mensagem, nós temos, e levanta sua cabeça bem alto. Muitos podem se referir a isso, irmãos e irmãs, mas Deus olha o coração, Ele conhece a cada um deles, Ele viu com tanto poder aqueles que vieram ao deserto naqueles dias. Ó, Ele conhecia todos eles, Ele os conhece hoje, todos irmãos e irmãs. Ele conhece cada um individualmente, Ele sabe a situação de cada indivíduo, Ele conhece você, Ele conhece a mim, Ele conhece todo mundo, e ninguém precisa se gabar dessas coisas ou daquelas coisas, sabe? Se fizermos isso, acho que ainda não estamos onde deveríamos estar. Se esse João se humilhou tanto e disse, eu não sou nem mesmo suficiente para carregar os seus sapatos após ele, o que devemos dizer a isso? O que podemos dizer, irmãos e irmãs? Ó, eu penso que isso nos leva ao ponto de nos afundar em humildade. Você sabe, quanto mais nós nos humilharmos, mais Ele poderá se revelar a nós. Ele poderá glorificar a si mesmo mais e mais em sua vida e na minha. Cremos nisso? Isso é fato. Tanto mais quanto não somos nada, mais Ele pode se tornar em nós. Também o irmão Branham usou essas palavras. Eu ainda hoje li isso no sétimo selo. Ele diz, quem sou eu? Pela graça eu sou o que sou. Pela graça sou um pecador salvo. Eu era ruim, eu sou um ser humano. E todos nós, ele diz, somos humanos. Todos nós somos esquecidos e fracos. Sabe? Esse 12º versículo também é muito maravilhoso. Ele diz, ele tem a pá em sua mão e limpará a sua ira completamente. É isso aí. Não é uma pessoa que faz isso, mas ele. Não é João que diz, mas ele diz que aqui ele fala essas palavras de Jesus. É ele que virá, ele tem a pá na mão e limpará completamente a sua ira. Ó, que maravilhoso. Irmãos e irmãs, ninguém passa assim, ninguém pense, eu vou conseguir e eu posso me safar com isso e com aquilo. Não, quando chegamos ao Senhor, então tudo tem que estar purificado, então tudo tem que estar debaixo da cruz. Ó, o seu trigo ele recolherá no celeiro, mas a palha ele queimará com fogo inextinguível. Esta é a palavra do nosso Deus. Estamos tão alegres e tão gratos por cada palavra que nós podemos ler pela graça. Bem, irmãos e irmãs, não vou tomar mais tempo. Eu quero ainda dar a oportunidade ao meu irmão que ele diga o que Deus colocou no seu coração. Deus os abençoe. É minha oração. No nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Já ouvimos uma pregação que nos tocou o coração. Sequer podemos acrescentar muito. São alguns pensamentos que se tornam grandes repetidamente quando está escrito para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías. Então sabemos que tudo o que Deus faz é cumprimento das Escrituras. o completo Novo Testamento, e eu não me refiro apenas aos quatro evangelhos ou aos Atos dos Apóstolos e às epístolas, mas todo período do Novo Testamento não é nada mais do que o cumprimento do que Deus disse de antemão. Todas as coisas têm que acontecer conforme a vontade dele. No Evangelho de Lucas, no 7º capítulo, João envia ao Senhor Jesus e o Senhor dá a resposta. E esta é sempre a resposta certa quando vem da boca do Senhor. Em Lucas 7 está, eu não quero ler muito, vocês conhecem o contexto, a partir do versículo 27. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, também os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Essa palavra está em concordância com o que foi lido de Mateus 3. E se lermos todos os quatro evangelhos, então teremos uma visão geral do que realmente aconteceu. Deus guiou assim que cada um desses evangelistas fosse guiado assim para escrever o que o Espírito de Deus lhes concedia. E se juntarmos tudo isso, então teremos uma visão geral daquilo que aconteceu. E vemos que todos eles, todo o povo que saiu, até mesmo os cobradores de impostos, cumpriram a vontade de Deus ao se deixarem batizar com o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, eles não vieram para ouvir com o coração sincero, eles vieram para encontrar algo e mais tarde informar as pessoas de que não precisavam sair. E como já foi enfatizado, aconteceu no deserto. Por que aconteceu no deserto? Porque o Espírito de Deus falou por meio do profeta Isaías: uma voz há no deserto, preparem o caminho para o Senhor e abram uma estrada para o nosso Deus. Se tivesse sido dito em Jerusalém, ressoou uma voz, então teria ressoado em Jerusalém. Se estivesse escrito em Jericó, teria sido em Jericó. Mas o texto diz no deserto, Isaías 40, 3, 4. E assim aconteceu. Nós vemos então a palavra de Deus se cumpre até o último ponto. Isso, de fato, é a convicção que nós, como crentes, podemos ter de que toda palavra de Deus é absoluta verdade. Quando está escrito em Miqueias 5, 5, tu, Belém, és a menor, mas de ti me sairá aquele que será o Senhor em Israel, o que é o Senhor. Eles sabiam exatamente, o Messias nasceria em Belém. Tudo o que os profetas disseram, Deus falou por meio deles. E o Senhor fala aqui e diz: quem vocês queriam ver quando saíram para ouvir João? Um homem vestido de veludo e seda? Eles estão nos palácios do rei? Vocês queriam ver um junco sendo movido pelo vento? O irmão Branham explica isso. Ele diz, como os metodistas, com os batistas, e de todos lados, mancando, vocês queriam ver um homem assim? Não. Tal homem não podia ser visto lá. Não um homem com uma cana que pode ser soprado por qualquer vento, mas um homem enviado por Deus com uma mensagem de Deus para o povo de Deus. E todos aqueles que estavam destinados à vida eterna ouviram o chamado que foi feito naquele tempo. E eu posso imaginar vividamente o dia em que João disse, o amigo do noivo, já ouve o júbilo da noiva? O que foi isso? Foi o início do chamado da noiva para o noivo. Foi o início do Novo Testamento, a transição, a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. João se considerava um amigo do noivo. E ele disse, aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve e se alegra de coração com um grito de alegria da noiva. Essa minha alegria agora está plena. Aqui ouvimos, então, que João foi enviado, mas agora estamos chegando aos nossos dias. Vocês sabem, pode-se falar dos dias de Noé, de Moisés, de todos os dias, e ver o que aconteceu naquela época. E vocês sabem, se você ler ou traduz os sermões de Mombrano com um pouco mais de clareza, então se percebe que ele enfatiza o fato de que nada mudou, mas tudo se repete como foi uma vez, assim é hoje. E ele diz simplesmente no sermão, sim, hoje vocês dizem, se eu tivesse vivido naquela época em que Jesus esteve na terra, então eu teria. Ele diz, aquilo que vocês estão fazendo hoje, vocês também teriam feito naquela época e não outra coisa. Se vocês hoje creem, vocês teriam crido naquela época. Se vocês hoje não creem, vocês também não teriam crido naquela época. É fácil dizer algo com a boca, mas o coração também tem que ter parte. Quão maravilhoso é ler, e todo o povo que o ouviu, até mesmo os publicanos, cumpriram a vontade de Deus, se deixando batizar com o batismo de João. Um acréscimo ao que lemos em Mateus 3, pois é a este que se refere a palavra do profeta Isaías. Uma voz clama em alta voz no deserto. Bem, a partir de amanhã estaremos novamente na terra da Bíblia por 14 dias. Estaremos no deserto da Judéia, estaremos no Jordão. Veremos todos esses lugares e, com a ajuda de Deus, agradeceremos por tudo o que ele fez. Não são os lugares, mas vocês sabem, quando se está no Monte das Oliveiras ou estamos ao Rio Jordão, eu fiquei muito impressionado ao ver o começo do Rio Jordão, a maneira como ela sai de um maciço rochoso, de uma montanha, com uma força que é simplesmente maravilhoso. João estava ao Jordão. Ele foi para o deserto, mas também foi lá para onde havia água, porque ele deveria batizar. Ó, Deus provê tudo. Certa vez alguém me disse, irmão Frank, é suficiente ser batizado na banheira? Eu disse, não, isso não é suficiente. É preciso mais água. Aqui, que maravilhoso. João é levado ao Jordão. Água suficiente para ficar adequadamente submerso. Sim, isso tem que ser assim. E a palavra do Salmo ainda, glorioso, pensando... Bem, estou sorrindo um pouco nesse momento, mas como diz o ditado, isso é humor de forca, mas não somente isso, eu creio e eu sei em quem eu creio e eu sei também o que eu creio. E se o mundo inteiro perecer, o que Deus fez permanece eternamente. De qualquer forma, ninguém pode negar isso. Mas o pensamento que me veio à mente quando o Salmo foi lido foi esse, que Davi, que teve que passar por tantas aflições e dificuldades, que ele ainda encontrava tempo para pegar o seu trêmulo ou sua harpa e cantar seus salmos. Então, essa é uma coisa que certamente eu perguntarei quando nos encontrarmos no céu. Como foi possível na antiga aliança que ele pudesse passar por tantas dificuldades e sofrimentos e ainda ter um salmo no seu coração? Eu não creio que Davi somente cantou com seus lábios. Eu creio que o Espírito de Deus compôs esses salmos no coração de Davi. E por isso que são a palavra de Deus. Se elas tivessem vindo da reflexão, da cabeça, teriam sido palavras de Davi e não haveria necessidade de considerá-las como a palavra de Deus, mas Deus fez isso acontecer no coração, por meio da inspiração do Espírito Santo. Nós sabemos a sua vida, como foi agitada, então está aqui: quão grande é a tua benignidade que reservas para aqueles que te temem, que mostras abertamente diante de todo o mundo aqueles que em ti se refugiam. Salmo 31, 20. Davi era um homem que não brincava de esconde-esconde com a sua fé. Ele se confessava a Deus e Deus se confessava a ele. E, no entanto, quando se considera que ele foi cuspido, que ele foi jogado na sujeira, esse homem que até mesmo o amaldiçoou lá, proferiu diretamente palavras de maldição e subiu o Monte das Oliveiras como se nada estivesse acontecendo. E a um que queria brigar a favor dele, ele disse: deixe-o, o Senhor assim lhe ordenou. E subiu ao topo do Monte das Oliveiras e ali chorou. E quando vimos as pregações de Mobrano, ele diz que centenas de anos depois, o filho de Davi estava no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, rejeitado por seu próprio povo, olhando para Jerusalém e dizendo: quantas vezes eu quis reuni-los como uma galinha quer reunir seus pintinhos, mas vocês não quiseram, mas agora a hora do julgamento está chegando sobre vós. E nosso Senhor chorou no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde Davi esteve. Ele foi chamado filho de Davi. Se algum de nós teria dado o nome de Davi ao Salvador do mundo, é isso que eu quero saber. Se algum de nós e todos os teólogos do mundo teriam ousado nomear o Messias, o Deus, em forma humana, de acordo com Davi, como filho de Davi, isso eu duvido com prazer. Mas, como já ouvimos, Deus faz coisas maravilhosas que vão além do seu e do meu entendimento. Lá vem a João, os eruditos, que não tem pecado, que não tem nada, e eles vão embora com o pronunciamento do julgamento. Eles têm que sair. E vem agora os cobradores de impostos, bateram no próprio peito e marcharam para a água. E eu não quero dizer que João tinha roupas de batismo ou vestiários lá. Eles entraram como estavam, mas saíram de forma diferente. Sim, eles marcharam de forma diferente. A palavra os atingiu e por meio dessa obediência que eles prestaram, a bênção de Deus repousou sobre eles. E então, a gloriosa promessa que João fez: eu vos batizo com água para o arrependimento. Uma pessoa pode se batizar na água, mas no Espírito Santo somente Deus pode batizar. E então ele diz, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Em outra passagem está escrito, aquele que foi antes de mim é maior do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias dos seus sapatos ou carregar os seus sapatos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu tive que pensar na canção, Santa Unção, permaneça sobre mim, Divino Consolador, guia todas as minhas ações. E é nosso desejo e nosso esforço sermos cheios do Espírito Santo, para que Deus tenha pleno direito, que não apenas preguemos sobre salvação, mas que o Salvador possa estar presente para salvar os pecadores. E que não apenas proclamemos a cura, mas que o curador possa estar presente para realizar a cura. Que o Evangelho possa se tornar uma realidade pela graça. E vocês sabem, quando enfatizamos isso aqui, todos serão capazes de testemunhar por si mesmos como e onde vivenciaram a Deus. Mas eu penso que se o Senhor agora deve fazer um começo, então tem que ser um começo bíblico. Todos nós já tivemos vivências com Deus e ninguém pode negar isso. Eu nunca me esquecerei da minha viagem a Hamburgo naquela época, há 30 anos, exatamente 30 anos atrás, será Pentecostes. Então, tinha que ir de bicicleta daqui para Hamburgo. Sim, daqui até Hamburgo, passando por Kassel, pelo Harz, subindo as montanhas, indo além de Hamburgo. Mas ainda me lembro da rua Bach e o porão onde orávamos noite adentro. E ainda me lembro hoje, na rua Bach, em Hamburgo, por volta da meia-noite, quando o Espírito Santo também desceu sobre mim. E não somente sobre mim, mas veio dentro de mim. E quando a Santa Unção estava lá, simplesmente. Então se sabe a hora, se sabe o dia. Não foi apenas tempo Pentecostes no calendário, foi Pentecostes em meu coração. Isso tem que ser assim. De outra forma, não será. Eu fiquei muito surpreso. Ontem eu li um artigo de um homem da igreja. E esse homem da igreja escreveu o seguinte artigo. Eu tenho na minha mesa. E ele diz, temos que começar a aplicar critérios bíblicos. E ele diz, temos medido o testemunho pentecostal através do preconceito por muito tempo. Agora nós temos que colocar o testemunho da Bíblia. E depois disso, temos que fazer nosso julgamento. Sabem? É preciso chegar a esse ponto. Deixar a Bíblia falar em todas as coisas. E quando isso acontecer, Deus chegará ao seu direito pela graça. Eu somente tenho um desejo que Ele, como eu não sei, mas que Ele aperfeiçoe sua congregação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. E quando virmos que todas as coisas estão realmente chegando ao fim, e como o irmão Branham diz, entrarão em colapso, e assim tudo será como uma loucura na Terra. Sabemos que quanto mais isso acontecer, mais próximo estará o retorno do Senhor. E de repente, chegará o dia, e a trombeta soará, e aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós seremos transformados e juntos elevados para a glória, suavemente elevados. Eu nunca sabia como deveria imaginar isso. Hoje eu sei como será. Hoje eu sei como será. É algo glorioso. Deus não tem pressa. E o arrebatamento não será como um foguete, mas levado de forma gloriosa e doce, algo maravilhoso de ser visto e ser vivenciado. Aqui continua, bendito seja o Senhor, que maravilhosamente me fez ver a sua misericórdia em uma cidade forte. O nome do Senhor é uma fortaleza. Nós nos refugiamos nela e permanecemos protegidos. Louvado seja o Senhor por Ele ter me mostrado Sua graça de uma maneira maravilhosa. Será que não podemos dizer o mesmo nessa noite também? Bendito seja o Senhor que me mostrou a Sua graça de forma tão maravilhosa. E Ele nos mostrará assim até o fim. A diferença é simplesmente que, se as pessoas tivessem nos escolhido, poderiam também fazer como fizeram com Saul. Vocês sabem, Saul não foi a escolha de Deus. Essa não foi a escolha de Deus. Davi foi um eleito por Deus. Saul foi por causa da demanda do povo. Um deles foi até Samuel e disse: escute, os seus filhos não seguem seus passos e assim por diante. Nós precisamos de um homem que esteja acima de nós. E eles receberam, mas a escolha de Deus foi diferente. Deus ainda não mandou embora nenhum daqueles que Ele elegeu. Se Ele mandava alguém embora, era alguém que o povo escolhia ou que se colocava em algum lugar, oposição a si mesmo. Mas todos que o Senhor elegeu, e se vocês lerem a história dos chamados 12 discípulos, então me encontre o lugar em que Judas foi verbalmente chamado pelo Senhor. Ele simplesmente estava lá, mas me mostre o lugar. Você pode mostrar quando ele chamou Mateus, Tiago, Pedro e todos eles. Pode-se ler tudo isso. Sim, precisamos ler a palavra de Deus corretamente quando lemos. E então saberemos qual é a nossa posição. Perdoe-me se eu citar o irmão Branham novamente. Ele disse: se Deus te salva hoje para te perder amanhã, então ele não sabia o que ele fez ontem. E assim é. Deus não nos salva hoje para nos perder amanhã. Deus nos salvou para sermos eternamente seus. Ele nos agraciou para sempre. E a sua graça não se afastará de nós. Assim diz o profeta. E a aliança de paz que ele fez não cairá. Que as montanhas cedam e as colinas caiam, mas a minha misericórdia não se afastará de você. Já no Antigo Testamento, os profetas profetizaram sobre a graça que viria sobre nós no Novo Testamento. Quão gratos podemos ser? Eles profetizaram sobre a graça. Nós podemos vivenciar a graça. Quão gratos podemos ser? Que o nome do Senhor seja altamente louvado. Antes de sair daqui, gostaria de desejar ao nosso amado irmão Schmidt as bênçãos de Deus nesses 14 dias que estaremos tão distantes, e a todos os irmãos que servem aqui, e que Deus os abençoe. Nós nos lembraremos de vocês e vocês lembrem-se de nós. O Senhor vos abençoe, esteja com todos vocês. Amém. Vamos nos levantar ainda para a oração final. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por tua poderosa palavra. Senhor, tu sempre tens algo a nos dizer através da tua palavra. Não é já obsoleto, Senhor? Não, é novo cada dia. E assim somos felizes por tua poderosa palavra. Senhor, nós sabemos que tudo o que a tua santa boca falou será cumprido em seu devido tempo. Gratidão seja a ti por isso. Senhor, agora pedimos que possa estar com aqueles que partem, ó Deus, e esteja com aqueles que permanecem. Salvador, que as tuas mãos se estendam sobre nós. Que tu abençoe a todos, ó Deus. Senhor, esse é o nosso desejo, nossa oração. Queremos ser abençoados por ti em todos os lugares, onde quer que estejamos, seja no local de trabalho, onde quer que seja, ó Senhor. Abençoe também todo o teu povo, em toda parte, Senhor, em todas as terras. Esse é o nosso anseio, nossa oração, Senhor. Senhor, tu não decepcionarás ninguém, tu abençoará a todos por causa do teu santo nome. Seja louvado, seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Amém.